Sem custos? O cara tava almoçando no clube, gerando custos. É assim, acontece, tá tudo bem. E a história do Alisson, agora sério, o que eu ouvi no começo do ano é que o Cruzeiro tava disposto a pagar metade do salário.
Exatamente.
E ninguém quis.
Exatamente.
Essa é a treta. Vamos chamar o João Rosa de Brasília com informações. Boa noite, João.
Oi, Cirilo. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na Itatiaia. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que vai acionar o Supremo Tribunal Federal contra o presidente Lula. A reação ocorreu após uma declaração de Lula durante um evento no interior de Goiás. Ao comentar as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o presidente criticou os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e os classificou como traidores da pátria. Na fala, Lula afirmou que, por menos do que isso, Joaquim Silvério teria sido enforcado, em referência ao episódio da Inconfidência Mineira. Lula cometeu um ato falho, já que Tiradentes é quem morreu enforcado por ser um dos líderes da Inconfidência Mineira e não Joaquim Silvério. Em nota, Flávio Bolsonaro afirmou que vai apresentar uma denúncia ao Supremo. Segundo o senador, a declaração do presidente configura ameaça e incitação ao crime. De Brasília, João Rosa.
Caminhos do abastecimento. Da Ceasa Minas para a sua mesa.
Todos os dias, milhares de pessoas trabalham para garantir o abastecimento de alimentos. Produtores, transportadores, comerciantes e trabalhadores movimentam o mercado desde a madrugada. Em uma rotina intensa que começa cedo e exige organização, agilidade e parceria. A Ceasa Minas tem papel fundamental nessa cadeia, conectando o produtor à sua mesa e ajudando a fazer com que as frutas, legumes e verduras cheguem fresquinhos aos pontos de venda e à população, e mais uma centena de produtos que você pode encontrar na Ceasa. É uma estrutura que sustenta o abastecimento e acompanha o ritmo de Minas Gerais. A Ceasa Minas segue no centro dessa rede e mostra dia após dia a força de um trabalho que faz a diferença para todos nós.
Caminhos do abastecimento, da Ceasa Minas para a sua mesa.
Entrega para Minas.
Uai, que entrega é essa?
É o futuro complexo de saúde Hope, que vai ser na Gameleira, 100% SUS, com 500 leitos que a Cotenge e o governo de Minas vão entregar.
Mas isso é bom demais.
É sim, vai atender 5 especialidades.
Ó, oh, Minas tá seguindo em frente, hein?
Cotenge, abrindo caminhos para Minas crescer. Governo de Minas. Iniciativa realizada com recursos do termo de reparação. O rompimento em Brumadinho tirou a vida de 272 pessoas.
Alô, alô, Alaor na linha, seu técnico da CEMIG, especialista em alá. Se eu tô numa fazenda e vejo a colheitadeira quase encostando no fio, eu aviso. Alá o perigo. Ligar a irrigação e tá indo água na rede elétrica, alá o perigo. O colega tá levantando a rede pro trator passar, alá, alá. Ô filho, cuidado com o choque aí.
Acidentes na sua plantação. Em caso de dúvidas, ligue 116. Seguinte.
O céu do Brasil é azul.
A Azul tem um jeito de voar que faz sua experiência ser única. É o olhar de quem recebe de asas abertas, um sorriso que faz você se sentir em casa e aquele cuidado que a Azul tem em cada detalhe. Agora, juntos, estamos na torcida pela seleção, para deixar o céu azul do Brasil ainda mais verde e amarelo. Azul, companhia aérea oficial das seleções brasileiras de futebol.
A Prefeitura de Contagem está trabalhando dobrado para deixar a cidade mais limpa, mais bonita e para garantir asfalto de qualidade após o período chuvoso. E não é modo de dizer não. A Prefeitura dobrou a quantidade de trabalhadores na capina e na roçada do mato, na varrição de ruas e no tapa-buracos. Mas lembre-se, cidade limpa é a que menos se suja. Prefeitura de Contagem, trabalho todo dia.
De volta, turma do Bate-Bola. Deixa eu chamar o recado do João Vitor Xavier. Fala, João.
Deixa eu dar um recado aqui da 7K. A emoção de ver a bola rolando com o coração acelerado, ela é única. E com segurança e confiança da 7K, fica tudo muito melhor. Na 7K, você tem cashback esportivo, saques rápidos, transmissões ao vivo na hora de apostar e um suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí 7k.bet.br. Vou repetir, 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos, tá certo, Cirilo? Portaria SPAMF 322 de 17/2/25, Cirilo.
Valeu, João. Pedro Abílio de volta para falar mais do Atlético.
E Cirilo, como prometido, pra gente falar um pouco mais do sistema defensivo e dessa chegada do Léo Duarte ao Atlético, jogador que é esperado nas próximas semanas para realizar os exames médicos e assinar um contrato de 3 anos e meio com o Galo. Para quem tá com a gente no YouTube, preparamos uma arte com alguns números e falava há pouco sobre os jogos na temporada, né? 34 jogos realizados, todos eles como titular. Ele passou por um período a partir de agosto, que sofreu uma lesão no playoff da Conference League, ficou cerca de 2 meses tratando o joelho no ano passado, mas já nessa temporada 2025-2026. Ou seja, no período de uma temporada inteira, fez menos jogos que o Atlético realizou no primeiro semestre, já que o Galo fez 37 partidas até aqui em 2026. Ali estão os times, né? Em 2016 surge da base do Flamengo, deixa o Flamengo em 2019, seu ano com mais partidas em titularidade foi 2018. 2019 a 2021 no Milan fez apenas 9 jogos, porque precisou passar por uma cirurgia no calcanhar do pé direito e também contraiu Covid-19, se afastando de parte dos treinamentos, ficou bastante tempo com um desfalque no Milan, não emplacou por lá e foi emprestado ao Istambul, que depois comprou em definitivo o zagueiro, permaneceu por lá até maio deste ano de 2026. As lesões estão também para quem acompanha a gente no YouTube. Essa lesão da cirurgia, a lesão na coxa que sofreu, além do período em que ficou afastado com a infecção por Covid-19 em 2020, em 2024, perdeu 23 dias de temporada por uma lesão na coxa e na temporada atual, ainda em 2025, uma lesão no joelho direito que o tirou de combate por cerca de 2 meses. Zagueiro que está chegando para complementar o elenco do Barba, Cirilo.
Gosta da contratação, Marques? Precisa de mais para o setor também, o Atlético? Como se encara a chegada do Léo Duarte?
Com as saídas eu acho legal trazer, sabe? E eu acho um bom jogador o Léo. Nessas contratações a gente fica muito de olho ali no que diz respeito às lesões, né? Minutagem, como é que foi a última temporada do Atlético, se foi do atleta, se foi ativo, né? Se foi dentro do campo, se foi com minutos de jogo. E a gente viu que é isso, né? Pelos números. Né? Algumas lesões... que é do corriqueiro, né, do atleta profissional, aquela de 24 ali, que deixou 23 dias, né? Eu acho que chega para suprir uma ausência do Júnior Alonso, principalmente, né? Numa saída é legal ter uma chegada que possa disputar a posição. Eu imagino até por ser destro, vai estar ali disputando posição com o Juan, com o próprio Lianco, né?
Natanael,
né? Que virou um zagueiro lateral, né? E se saiu muito bem naquela posição. Enfim, eu acho que chega para disputar a posição, Cirilo.
Um dos caras que vai disputar a posição, você vai ouvir agora, Pedro Abílio.
Vamos lá, zagueiro Lianco, que teve nesta temporada de 2026 o início prejudicado pela recuperação da cirurgia no calcanhar de Aquiles, né? Que ele sofreu em outubro do ano passado. Lianco, em 2026, fez 12 jogos, 8 partidas como titular no time do técnico Eduardo Domingues. E ele fala aqui na TBB a respeito da disputa por titularidade, que é recuperar o seu espaço no time atleticano.
Foi uma lesão, né? Como eu falei, todo mundo já sabe, foi uma lesão muito complicada. No início ali eu tive que ter um pouco de paciência. Eu não voltei no início de um mineiro, eu já voltei quando começou um brasileiro, então é diferente o ritmo dos jogos, que às vezes um mineiro você pega ali para ganhar ritmo, para ganhar confiança, eu voltei já em alto nível, tendo que estar nos jogos difíceis, enfim. Então eu entendo isso, tive que ter um pouquinho de paciência. Lógico que você, depois de uma lesão dessa, você não volta da forma que você estava. Isso não só eu, mas todos que você pega, enfim, não só pelo futebol, também em outros esportes que acontecem mais esse tipo de lesão, você vê que a dificuldade do jogador voltar igual estava, né? Então, eu tinha isso e tenho isso na minha cabeça, mas eu sou um cara que gosta muito de trabalhar, o cara que quer sempre evoluir, o cara que quer sempre melhorar, enfim. É difícil falar isso porque eu quero estar todos os jogos jogando, né? E, enfim, eu quero continuar sendo importante pro clube. Mas quando eu, né, senti e ver que as coisas não estão sendo assim, é lógico que vão ter que buscar outras coisas, enfim. Eu sou um cara que gosta muito de trabalhar e eu tive paciência para passar por isso, estou tendo paciência para passar por isso. E agora vamos ver como vai ser a sequência aí.
Aí, zagueiro Lianco, fazendo também uma avaliação da temporada que começou com uma lesão, terminou com alguns jogos como titular, outros como opção do Barba.
Importante melhorar a organização, Edu, claro, para melhorar o sistema defensivo, mas também aumentar a disputa, né?
É fundamental. A disputa do dia a dia, ela é fundamental para o jogo ser mais bem jogado. Agora, em relação ao Lianco, rapidamente, Cirilo, ele tem a favor, entre aspas, a lesão grave que teve, a cirurgia, o tempo parado, porque voltou mal. Está muito distante, muito longe de ser o Lianco que a gente conhece, o Lianco da chegada dele no Atlético, e eu acho que essa parada pode ser muito importante para ele ter uma sequência diferente. Está precisando voltar a jogar bola.
Vamos seguir conversando agora no intervalo interativo no YouTube e já já mais notícias aqui na turma do Bate-Bola.
Marte Minas, arraiá que dá show. Lava roupas em pot Sixan, sachê 2,4 kg, 21,98. Café União 500 gramas, 19,98. Açúcar Delta Cororipe 5 kg, 11,78. Óleo de soja Vitalive Veleiro 900 ml, 6,38.
A cada R$200 em compras você ganha o número da sorte para concorrer a um carro zero.
E uma chance para chutar a gol no aplicativo e concorrer a vales compra de R$500.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Entrega para Minas.
Ué, que entrega é essa?
É o futuro complexo de saúde Hope, que vai ser na Gameleira, 100% SUS, com 500 leitos que a Cotenge e governo de Minas vão entregar.
Mas isso é bom demais.
É sim, vai atender 5 especialidades.
Ó, Minas tá seguindo em frente, hein?
Cotenge, abrindo caminhos para Minas crescer. Governo de Minas. Iniciativa realizada com recursos do termo de reparação. O rompimento em Brumadinho tirou a vida de 272 pessoas.
Faz Senai, faz agora. Na prática, mais rápido. Você vai aprender e sair empregado. Faz Senai, ganha mais e faz acontecer. O Senai é pra quem não tem tempo a perder.
Perde tempo não. Faz Senai, faz sucesso. Saiba mais em fazsenaimg.com.br. Senai, uma empresa do sistema FIENG.
Faz Senai.
Chega de depender do Wi-Fi. Com o Tim pré-chip, seus dados rendem muito. São 16 GB de internet, sendo 4 GB para usar nas redes sociais e o WhatsApp ilimitado por 30 dias. É muito mais internet para curtir como quiser. Você recarrega R$30 e recebe R$3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$1 por dia. Para ser mais exato, só 90 centavos. Recarregue agora pelo app Meu Tim e aproveite todas essas vantagens.
Posso entrar, doutor?
Claro, o que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas, eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Agora, na Itatiaia, o destaque do futebol internacional.
Vamos trazer destaques do futebol internacional. Falando de mercado de transferências, há pouco disse do Ederson, volante, meio-campista, ex-cruzeiro, que está fechando com o Manchester United por 45 milhões de euros. O Real Madrid está encaminhando duas contratações importantes também. Zagueiro francês Konaté, está na Copa do Mundo, e o ala holandês Denzel Dumfries, mais um do Mundial também. Time merengue tem um acordo verbal para a contratação do Konaté. Ele tem 27 anos, está no Liverpool desde 2021, mas o vínculo com o clube acaba ao fim desse mês. Assim, ele vai deixar a equipe inglesa de graça e assinar com o Real Madrid como agente livre. Já o Dumfries está na Inter de Milão desde 2021, tem contrato até o meio de 2028. Dessa maneira, os espanhóis vão ter que desembolsar 20 milhões de euros, 116 milhões de reais na cotação atual, para contar com o atleta. Copa do Mundo vem aí, todo mundo focado em Mundial, mas muitas negociações. Nós vamos ver aí nas próximas semanas. É uma reconstrução aí para a próxima temporada. Acabou de terminar, né, no último fim de semana, a temporada europeia, com o jogo do ano, o jogo da temporada, a final da Liga dos Campeões da Europa. Então, a partir de agora, a parada vai esquentar no mercado de transferências e o Real Madrid certamente vai fazer muitas mudanças, inclusive vai mudar também o comando técnico para a próxima temporada.
Futebol Internacional na Itatiaia.
Eits, chegou a hora de você vender de qualquer lugar com a GetNet. Com o GetTap, seu celular vira uma maquininha. É mais mobilidade para não perder a oportunidade. Aceitando pagamento por aproximação no débito, crédito Pix e até parcelamento. Sem taxa de adesão, com teclado randômico e tecnologia segura. Com GetTap, você vende com confiança do começo ao fim. Porque quando a solução é GetNet, dá negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo.
Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sabe aquele momento decisivo? Comida no fogo, todo mundo esperando e o gás do botijão acaba. Com a Gasmig, você tem certeza de que o fornecimento do gás natural que já está na sua cidade é contínuo, direto para sua casa ou negócio. E o melhor, mudando agora você ainda garante custo de obra zero, mas é por tempo limitado. Acesse quero.gasmig.com.br. Consulte as condições e entre pro time do gás natural sem pagar pela instalação. Ter certeza é ter Gasmig.
Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta ouvir como a Elida está feliz, ex-aluna do programa Trilhas de Futuro.
Uma amiga minha, ela me apresentou o Trilhas de Futuro. Então eu me inscrevi e consegui a bolsa de técnica em estética. Aos poucos eu pude entender aquilo que eu queria de verdade. Eu queria cuidar das pessoas.
Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros, agora vai para pessoas como a Elida, em programas como Trilhas de Futuro, onde mais de 100 mil jovens já se formaram em cursos técnicos gratuitos.
Através do programa Trilhas de Futuro, eu poderia ter uma oportunidade de me ingressar no mercado de trabalho. E eu acho que todo jovem tem que ter essa oportunidade, porque assim como mudou a minha vida, é possível mudar a vida de muitas jovens.
Minas é pra frente. Governo de Minas.
Olá pessoal, eu sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite para fazer. Promoção Escura Potente vai de etanol. A cada R$50 em etanol concorra a mais de R$2 milhões em prêmios. São 5 carros e Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de 1 ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus para cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
Vamos para as últimas da turma do Bate-Bola. Deixa eu destacar uma notícia relacionada à arbitragem. Aliás, envolve a arbitragem mineira. Árbitro Felipe Fernandes e o VAR, que é o Antônio Magno, esse não é mineiro, eles foram afastados pela CBF por polêmicas na partida entre Palmeiras e Chapecoense pela Série A. No fim da partida, a equipe catarinense teve um gol anulado e um pênalti a favor marcado. Para a CBF, a dupla de arbitragem cometeu erros na condução dos dois lances. O entendimento de que o tento da Chape foi legal e que a penalidade não deveria ter sido marcada. O Corinthians avalia a contratação do volante francês Tchemoué Bakayoko. Ele tem 31 anos, está livre no mercado desde julho de 2025, quando deixou o PAOK da Grécia, revelado nas categorias de base do Rennes. Tem passagens por Mônaco, Chelsea, Milan, Nápoles e outros clubes europeus. O Corinthians enxerga esse meio-campista como uma possível reposição em caso da venda do volante André. Aliás, muitas dúvidas quanto ao elenco do Corinthians para o segundo semestre e muitas possibilidades de saída. Hoje tem o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Daqui a pouquinho, 9 horas da noite, o Fortaleza enfrenta o Vitória no Castelão. No sábado, dia 6, às 4 horas da tarde, o jogo da volta no estádio Barradão. João Fonseca está eliminado do torneio de Roland Garros, na França. Perdeu o duelo de quartas de final para o tcheco Jakub Mensik. 3-7-0, 6-4, 6-3 e 7-6. O Mensik vai seguir no torneio para enfrentar o alemão Alexander Zverev na partida de semifinal. Foi uma grande campanha do João Fonseca, vai ganhar 5 posições no ranking, quebrou um grande tabu no nosso país, né, no tênis. Ele agora vai aparecer já aparece nesse momento, né, na posição número 25 no ranking da ATP, da Associação dos Tenistas Profissionais. Uma bela campanha do João Fonseca, que para na etapa quartas de final. Grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta é mais negócio. KTO, aqui você sente o jogo, pode apostar. Vem aí o Jornal da Itatiaia à noite, conversa de redação também. Você que tá no YouTube, no link da turma do Bate-Bola, vem aí a mesa redonda do Cruzeiro.
Itasate, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Itatiaia, Belo Horizonte, a rádio de Minas.
8 horas em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Governo federal aposta em diálogo para tentar reverter proposta de novo tarifaço dos Estados Unidos.
Mas avisa que o PIX não está na mesa de negociações.
Lula critica secretário de Trump e diz que a culpa é dos filhos de Bolsonaro.
Com manifestação dos dois lados, Flávio Bolsonaro recebe título de cidadão honorário de Belo Horizonte.
Rebate críticas de Lula e manda carta ao governo Trump contra a proposta das novas tarifas.
Justiça manda soltar homem preso injustamente por vingança da ex.
Ministério Público pede cassação do prefeito de Brumadinho.
Estudo aponta que vazamentos e gatos provocam desperdício de água que somam mais de 230 piscinas olímpicas por dia em Belo Horizonte.
Jornal da Itatiaia Noite. Edição e apresentação: Aline Neves e Alan Passos. Coordenação: Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo: Fernanda Rodrigues. Direção geral: Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8 horas, 2 minutos. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Alan Passos, boa noite pra você.
Boa noite, Aline Neves.
Olá, ouvinte Itatiaia. Vamos atualizar a notícia no ar pelos tradicionais 95,7 FM, AM 610, pela rede Itasat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e, claro, pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte tem noite de tempo estável, temperatura na casa dos 19 graus.
O mercado financeiro, dólar termina o dia em baixa, vendido a R$ 5. A B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, tem alta de 1,16%.
8-2. Trânsito.
Veículo com defeito interdita parcialmente a Avenida Amazonas no sentido Contagem, quase no acesso à Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, entre a Vila Oeste, o Madre Gertrudes e o Cidade Industrial. Você que sai de Belo Horizonte vai para Contagem, encontra trânsito melhor pela Via Expressa. No anel rodoviário, trânsito já normalizado. No sentido Vitória, chegada à Praça São Vicente, local onde mais cedo havia veículo com defeito. Repórter Gustavo Cícero.
8:03.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando 8:03. Boa noite para você. Sou eu, Alan Passos. Este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, jornalistas William Travassos, Edilene Lopes e Bernardo Estilac. O presidente Lula apareceu segurando um cartaz dizendo que o Pix é do Brasil, isso num evento em Catalão, em Goiás. O ato vem como resposta à proposta de um órgão de comércio dos Estados Unidos de impor um novo tarifaço de 25% a produtos brasileiros. Segundo Lula, o Pix assusta os americanos, mas ele também disse que está esperando um telefonema de Trump para esclarecer essa ideia. A tarifa, bom lembrar, ainda não entrou em vigor. Há consultas públicas, etapas formais e a decisão final, que deve se arrastar até o dia 15 de julho. Segundo o governo americano, o Brasil adota práticas que oneram ou restringem o comércio dos Estados Unidos. Tem vários pontos, Edilene, nessa justificativa oficial. O Pix, entre elas, pagamentos digitais, né, desmatamento ilegal, pirataria, falhas no combate à corrupção e problemas com propriedade intelectual. Tem muita coisa para falar desse assunto, mas para eu passar a bola para você, o secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou hoje que o Brasil é uma exceção em uma região repleta de aliados dos Estados Unidos. Ou relação cheia de vai e voltas também, hein? Boa noite, Edilene.
Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos debatedores. Essa fala do Marco Rubio é também uma fala de sustentação e de apoio a Flávio Bolsonaro, que acabou entrando em uma nova crise com essa taxação dos Estados Unidos. Hoje fizemos uma entrevista exclusiva com ele no Jornal da Itatiaia, primeira edição, em que ele disse que essa história de taxar Pix foi inventada pelo PT e pelo Lula como uma forma de fazer terrorismo. Por que Flávio Bolsonaro responde dessa forma? Porque essa é uma nova etapa da crise que ele vivia na semana retrasada, antes de se encontrar com o presidente americano Donald Trump, que anunciou a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Ele ganhou alguns pontos, saiu daquela crise do áudio vazado para Daniel Vorcaro e agora, de novo, a crise caiu no colo de Flávio Bolsonaro. Vamos lembrar também que depois dessa reunião com Donald Trump, o PT e a base de governo já diziam que isso poderia ter o mesmo efeito que o tarifaço, caso tivesse algum reflexo na economia, sanção de instituições financeiras que tivessem algum tipo, ou que fizessem algum tipo de transação para o crime organizado, pudessem ser punidas e aí terem um efeito em cascata na economia. Isso não aconteceu, mas teve uma medida, agora anunciada, ainda não em vigência, que vai afetar diretamente, ou pode afetar diretamente a economia brasileira, e aí Flávio Bolsonaro novamente está sendo acusado pela base do presidente Lula de promover caos no Brasil. E agora também estão apelidando Flávio Bolsonaro, estão fazendo pegar um bordão, chamando ele de Tariflávio, como se fosse uma vingança ao Taxade de Fernando Haddad. Ou seja, a guerra está aí, os apelidos também, como na quinta série, começaram.
Daqui a pouco eu volto contigo, Edilene. Ô Bernardo. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o Pix é um patrimônio do povo brasileiro e não vai estar em nenhuma hipótese na mesa de negociações. Eu citei o presidente Lula, ele estava num evento em Goiás e falou num tom mais de campanha mesmo, para rebater. Já o Alckmin esteve ao lado de ministros e foi um tom da posição oficial do governo, assim, estamos abertos a negociar algumas coisas, vamos provar para os Estados Unidos que, por exemplo, na questão do desmatamento eles têm dados equivocados, mas o Pix está fora de cogitação. Flávio Bolsonaro, que a Edilene citou, mandou uma carta dizendo, lá para Marco Rubio, dizendo que é para não taxar o Brasil, que já vive uma grave crise financeira e a situação ficaria pior. Está todo mundo querendo empurrar esse problema para o outro lado. Boa noite.
Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos da bancada, ao ouvinte da Rádio Itatiaia. Essa questão desse novo tarifaço toca num ponto mais sensível para a popularidade da medida aqui no Brasil, que é o Pix, né? A argumentação dos Estados Unidos de que o Pix pode ser, de alguma forma, uma competição que prejudica as empresas americanas de operar aqui no Brasil, ela não tem, não vai encontrar nenhum lastro aqui no Brasil, até porque que seja, né, uma forma que dificulta a entrada de meios americanos aqui no Brasil. O brasileiro não vai estar muito preocupado com isso, prefere continuar usando o Pix sem maiores preocupações, mesmo que isso dificulte, por exemplo, a entrada dos serviços da Meta aqui, por exemplo. Isso é uma das argumentações que acontece nos Estados Unidos, né? O WhatsApp Pay, por exemplo, não vingou aqui no Brasil muito, porque o Pix, ele é muito mais fácil de se operar, ele está presente em todas as instituições bancárias que já funcionam aqui no país. Então, de fato, essa questão do Pix, ela pode ter um impacto, inclusive, eleitoral muito forte aqui na eleição brasileira, porque o próprio Pix já é uma bandeira em disputa, né, Alan? A gente tem que lembrar, por exemplo, que uma semana antes de ter estourado ali, vazado aquele áudio do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, o próprio Flávio apareceu num evento de pré-campanha com a camisa escrito Pix é do Bolsonaro, Master é do Lula. Essa camisa, em 5 dias, pegou muito mal pro Flávio, né? Porque aí todas as relações dele com o dono do Banco Master acabaram sendo reveladas. Agora, de novo, vem essa disputa pelo Pix, que para mim é o ponto mais sensível, pelo menos até agora, desse novo tarifaço. Em relação à carta que Flávio Bolsonaro envia para Marco Rubio, complica para mim um pouco da narrativa que estava sendo construída em relação ao quão importante foi o encontro do Flávio Bolsonaro com o Trump, né? Se ele realmente foi lá, ele até falou isso a Edilene hoje e pediu para não haver uma tarifa ao Trump nos Estados Unidos, a gente fica pensando em que versão que a gente vai acreditar. Ele realmente...
Ele falou que pediu 3 vezes para não ter tarifa.
Pois é, ele realmente ficou lá mais de 1 hora na Casa Branca, foi ouvido, atendido com atenção pelo presidente e 1 semana depois ele anuncia que pode de novo impor uma tarifa absolutamente prejudicial para o comércio exterior no Brasil. Ou a gente vai acreditar que a visita dele aos Estados Unidos foi meramente protocolar, foi ali, tirou uma foto e não tem nada a ver com essa nova decisão. A gente tem que entender como que os bombeiros da campanha de Flávio Bolsonaro, que tem trabalhado muito nas últimas 3 semanas, vão tentar contornar essa crise.
Ô Travasso, o Pix, mesmo que muita gente tente colocar como é do governo A ou do governo B, na verdade ele começou lá em 2019, né?
Sim.
Ainda com o Temer, o Banco Central, que tem a sua independência, e pegou, isso é fato. O brasileiro usa Pix muito, seja ele de direita, de esquerda, de centro, sem lado. E aí, agora os Estados Unidos estão colocando mais uma vez essa história de Pix como uma das justificativas para tentar colocar um novo tarifaço.
E é impressionante como a gente tem agora essa...
Boa noite, senhor
Miguel. Muito boa noite, Alan, boa noite à bancada, boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Como a esquerda agora, né, diz que, na verdade, essa é uma estratégia dos conservadores ou da direita, né, pró a família Bolsonaro, para destruir o governo Lula. Gente, vamos lá. O Lula esteve no dia 7 de maio na Casa Branca, né? Teve uma reunião a portas fechadas, ficaram 3 horas, ele apresentou lá, eles começaram uma negociação e o Lula tinha um prazo aí, eu acho que até o dia 15 de junho, algo nesse sentido, o que incomodou muito o presidente, porque no meio dessas tratativas, o Trump fala, olha, não tá legal, vem aí uma tarifa de 25%, nós vamos mudar a regra do jogo sem conversar com o governo brasileiro. Porque esses encontros do governo brasileiro com o governo americano, isso vinha acontecendo. E aí, a gente, acho que o princípio dessa fala do Donald Trump, né, em relação aos 25%, a gente tem que entender que tem uma lei de comércio americana, que é a seção 301. E eles fizeram um relatório, o governo americano fez um relatório e aponta problemas aqui no Brasil. Aí vai falar assim, não, mas isso foi o Flávio que conseguiu fazer. Ah, então tá, então a gente está dizendo que o Flávio conseguiu manipular o governo americano para tomar essas medidas, é isso? Então quer dizer que a lei de comércio americana, seção 301, que foi criada lá em 1974, está sendo manipulada por um senador brasileiro que quer dar um golpe e merece ser enforcado, como hoje nós tivemos a fala, falando o que deve fazer com um traidor. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, vamos assumir que a diplomacia brasileira, as relações comerciais, não estão fluindo. Não deu certo. O governo brasileiro está emperrado nisso no meio de um ano eleitoral. E o pior, chega o presidente da República e fala assim, eu quero que o Trump me ligue. Como assim, gente? É assim que a gente vai tocar? Como se fosse uma conversa de boteco, né? Entre duas nações que têm a sua importância comercial e a gente está... Pior, o pior que a gente nem começou direito a campanha eleitoral de forma oficial e o pau tá quebrando. E é um jogando a culpa pro outro, enquanto isso a população que vai sofrer. Agora vamos lá, por que que a gente não rebate essas críticas do governo americano com um relatório? em função de todos os itens que foram apontados pelo governo americano, por que que a gente não responde isso de forma técnica?
Mas não foi esse mesmo relatório que o governo apresentou no primeiro tarifaço?
Que não foi suficiente, porque você tem um relatório americano que fala uma investigação, eles apresentam um relatório e falam assim, ó, a lei de comércio americano está sendo prejudicada. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Aí cabe ao governo brasileiro, através da diplomacia, dizer, não, não é bem assim, a história é essa. Ah, não, mas foi o Flávio que foi lá e convenceu o Donald Trump com o Marcos Rubio a dar uma virada de mesa?
Eu ia fazer uma nova provocação, amigo, mas a função de debatedor é do... Fala, Bernardo.
Não, Alan, eu entendo e até acredito naquela questão, em que versão que a gente vai acreditar que eu questionei aqui. Até vou na linha do que o William acabou de dizer. Acho que a influência que o Flávio Bolsonaro tem de fato nesse tipo de decisão é mínima. E talvez até a do governo brasileiro seja mínima. O Donald Trump tem esse comportamento com várias outras nações que se comportam de formas variadas, algumas mais parecidas com o governo brasileiro, outras menos. É mais ou menos como ele opera na diplomacia. Você vai concordar com os meus termos de negociação? Não. Então eu vou impor uma tarifa. Ele joga esse jogo há pelo menos 2 anos e a gente sabe como é que é. Eu concordo nesse ponto. Agora, tem uma questão que a gente não pode negar, que é muito simples agora para toda a família Bolsonaro, inclusive os integrantes da Internacional Bolsonarista, que operam direto lá de Washington, né? O Paulo Figueiredo e principalmente o Eduardo Bolsonaro, que não tem nenhum ano que Trump anunciou que faria um tarifaço de 50% às exportações brasileiras, e essa medida foi efusivamente comemorada por todos os membros da família Bolsonaro, inclusive por adeptos, né? O Romeu Zema se manifestou a favor, o governador Tarcísio de Freitas se manifestou a favor. Então, assim, fica difícil agora querer a gente, né, querer que esse discurso colhe na família Bolsonaro. Ah, a gente não tem esse poder. Sendo que não tem um ano, repito, não tem mesmo nem 365 dias, que eles...
9 de julho foi o dia que o Eduardo Bolsonaro...
Eles posaram como os artífices dessa medida, como gente muito influente em Washington, gente com trânsito em Washington, comemorando as tarifas. Então, tem que arcar com o ônus de ter feito essa campanha, né, William?
Donald Trump é um cara negociador, é um empresário, um cara que joga esse jogo do comércio. E é um cara que está o tempo inteiro blefando, pressionando. Ele usa a máquina americana, essa potência, para fazer esse jogo e joga com todo mundo. Então, assim, não adianta a gente achar que vai ser no papo de família Bolsonaro ou de Lula, de meu amigo, que você é simpático, é um cara bacana, que a gente vai resolver isso. Não tem como. A gente tem que ir pro jogo da diplomacia, da lei do comércio. A gente tem que tentar de alguma forma, e não é nesse discurso de ficar atacando o Flávio ou o Flávio atacando o Lula, que a gente vai chegar pro resultado final, que é o quê? Menos tarifa, mais comércio entre as duas nações. E quantas vezes o governo brasileiro ou o presidente da República falou sobre criar uma nova linha de comércio, nova moeda, de enfrentando o governo americano ou os interesses comerciais americanos? É uma potência amiga, irmã, que a gente tem boas relações comerciais. Então, por que deixar chegar a esse ponto? A gente está lidando com um cara que é um negociador e ele tem uma potência para fazer isso.
Ô Edilene, deixa eu te colocar nesse papo de novo. O Travassos falou que é uma potência amiga e irmã, mas talvez seja aquela amiga que, tipo assim, eu gosto que você esteja bem, mas não melhor do que eu em nenhuma circunstância?
Amiga e irmã de quem? Amiga da onça. Se eu tô bem, tudo bem. Agora, se você me prejudica, sai fora. Então, amizade não é isso, né? Amizade é reciprocidade, é respeito, é outra coisa. Agora, em relação a esse episódio especificamente da continuidade do tarifaço, isso pode ter um impacto que a gente não consiga calcular nesse momento nas eleições. Porque quando você mexe na economia, você mexe com o bolso do eleitor, ou seja, você mexe com o voto. Mas quando você mexe nesse ponto da taxação, você pega um pouco mais em cima, você mexe com o PIB, com o dinheiro, que tem muita influência nas eleições. Então, quem ficar com essa bomba no colo vai perder muito nessas eleições. E nesse momento, a bomba caiu no colo do Flávio Bolsonaro.
A gente vai falar mais desse assunto no decorrer dessa edição do jornal. Agora eu quero virar o tema aqui, pessoal, porque o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, fez abertamente duras críticas à pressão exercida por parlamentares para a instalação da CPMI do Banco Master. Muito já estava se falando em bastidores, né, Edilene, o tempo todo, que o Alcolumbre estava barrando, ele até comentou já em uma ação ou outra, mas hoje ele foi enfático e disse que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça já estão investigando este caso. Querem abrir mais uma CPI para fazer palanque eleitoral, ou seja, não vai ter nenhum tipo de investigação, se depender do Alcolumbre, lá no Congresso sobre Banco Master.
Tava dado, né, Alan Passos? A gente falava isso aqui desde o começo, essa CPMI do Banco Master, ela não vai acontecer, e aí eu avanço um pouco, tenho conversado com muitos advogados, principalmente em Brasília, não se assuste se a delação de Daniel Vorcaro não acontecer, porque essa delação de Daniel Vorcaro, ela não interessa a quase ninguém dentre esses envolvidos, entre os envolvidos não interessa a ninguém. E aí fica muito cômodo depois dizer que o conjunto probatório já está suficiente, que a delação dele não acrescenta nada, por isso a delação não é necessária, termina a investigação, depois do fim da investigação dizem que ele não pode coagir testemunha nenhuma, soltam Daniel Vorcaro e tomam o passaporte dele e Daniel Vorcaro está livre. Esse é um roteiro, um final que não é possível de acontecer, porque aí nenhum daqueles que podem ser mais afetados e atingidos, Daniel Vorcaro fica quieto e longe da cadeia, não tem CPMI, não tem delação, não tem ninguém preso e o prejuízo está aí, nós estamos pagando.
Ô Travassos, para contextualizar, o Alcolumbre inclusive estava falando sobre fim de escala 6-1, aí criticou o Congresso ser usado por questões eleitorais, mas ele que voltou no assunto do CPMI do Banco Master.
Fraco. É? Fraco. Não tem coragem de enfrentar isso no ano eleitoral. É fraco, não quer assumir esse problema. E aí eu digo para o senhor o seguinte, Alcolumbre, eu lembro do senador Carlos Viana, quando ele falava da CPMI do INSS, das blindagens e da dificuldade que era para poder convocar as pessoas, para fazer a investigação andar. E é muito triste ver que o senhor, como presidente do Senado, o senhor tem aí na sua mão a ferramenta de trazer à tona talvez o maior escândalo financeiro que o Brasil viveu. E aí o senhor não quer fazer isso porque o senhor acha que, não, deixa a Polícia Federal trabalhar, deixa o Ministério Público trabalhar, e nós não vamos saber de absolutamente nada de toda essa nojeira envolvendo esses corruptos pilantras que estão envolvidos num sistema do maior, da maior pirâmide financeira deste país. Então o senhor, em função de todo o clamor da sociedade, dos representantes do povo, que foram até o senhor ou usaram o plenário para falar e pedir a CPI, o senhor fala simplesmente que eles querem aparecer? É isso? Essa é a justificativa para dizer, não, a Polícia Federal já está fazendo, o Ministério está fazendo, a Justiça Brasileira vai resolver. Sim, mas os representantes do povo, os seus pares, pediram a CPMI e o senhor está ignorando esse pedido.
Ô Bernardo, quando o presidente do Congresso diz que a CPI é para fazer palanque eleitoral, com que cara a gente que acha que é importante em alguns casos ter uma comissão parlamentar de inquérito vai defender diante daqueles que dizem que sempre acaba em pizza? Ou não, tem que continuar defendendo porque o presidente do Congresso está errado?
É complicado, né, Alan? Essas últimas CPIs e a CPMI do INSS, né, e a CPI do crime organizado, elas deram argumento para quem quer pensar desse jeito, porque de fato elas acabaram em pizza. Principalmente a do crime organizado, né? Com um relatório que não falou nada sobre crime organizado, sequer foi aprovado o relatório. Então, dá munição para o Alcolumbre dizer isso. Agora, tem uma outra questão também, que não é aqui para poder dizer que o Alcolumbre tem algum tipo de razão, mas me parece que ele sai a público para poder falar sobre essa situação, porque ele tem apanhado muito para poder defender a não instalação de uma CPMI do Banco Master, que ele, obviamente, não quer. Ele tem o nome dele envolvido ali em relação à questão previdenciária no Amapá, mas acho que pouquíssima gente quer em Brasília essa CPMI. Então fica muito simples também para os outros senadores, os deputados, fazerem alarde, pedirem a qualquer forma a CPMI, sabendo que o Alcolumbre vai sentar em cima do pedido e falar, não, isso aqui não vai acontecer. Então acho que talvez ele até tenha falado, ó, vou dar minha voz aqui também, porque senão fica parecendo que só eu sou contra a instalação da CPMI.
O Alan Passos, só para pegar a fala do Travassos aqui, esse escândalo do Banco Master, talvez hoje, embora, como diz um amigo nosso, Luiz Borges, a gente esteja vivendo uma vorcarização da política e da economia brasileira, mas o escândalo pode ser muito maior do que esse que a gente imagina. Quando o Travassos fala de esquema de pirâmide, pirâmide é um esquema que você pega dinheiro de investimentos, investidores novos, para pagar aqueles investidores mais antigos, mas não tem lastro para pagar aqueles que investiram por último. Pode ser muito pior que isso, pode ser um grande esquema de lavagem de dinheiro. O que que acontece? O dinheiro entra sujo, o dinheiro sai limpo e o dinheiro sai dobrado. Se a gente pensar que é dinheiro de financiamento de campanha e tudo quanto é tipo de dinheiro sujo que pode ter entrado em várias negociações, imagine quanta gente não está envolvida nisso. Esse escândalo ele é muito pior, na minha avaliação, do que hoje a gente possa imaginar que ele pareça.
E aí, como é que a gente está? O Bernardo falou o seguinte, ele, Alcolumbre, tem um nome envolvido, é isso?
Possível, né?
É possível que esteja, é isso?
É, o investimentos da Previdência do Amapá no Banco Master.
Então, pois bem, aí eu pergunto, não está comprometida essa decisão dele de dizer que não vai ter a CPMI? Pelo fato do Amapá ter colocado dinheiro no banco? Silêncio.
Ué, mas aí como é que faz? A prerrogativa então, é dele, do presidente do Congresso.
Então, e aí, vamos lá, tudo mas, bem. Aí
tem muita gente que tá aqui. Pode estar envolvido também, né, Mili? Acho que
um monte de gente no Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
Sim, sim.
Inclusive,
gente que ninguém quer de fato a CPMI, né? Exato.
E aí, que vergonha, povo brasileiro. A gente não vai ficar sabendo. A gente vai depender, né, de uma investigação que está rolando e que, no fundo, no fundo, isso não vai vir à tona num ano importantíssimo, que é um ano eleitoral, na hora de escolher um voto. E o que que eu sempre digo? Não vote em ladrão, não vote corrupto e não vote em ninguém envolvido em pilantragem. Infelizmente, a gente não vai conseguir explanar isso para todo mundo numa grande CPMI.
William Travassos, Bernardo Estilac e Edilene Lopes participaram do Conversa de Redação nessa noite. Agora, 8h23, a seguir, justiça manda soltar homem preso de maneira errada por vingança da ex.
O amor acontece nos detalhes, num abraço, num passeio, naquele presente escolhido com carinho. E a Calçados Pegada tem opções para todos os gostos, tênis, botas, sandálias e muito mais. Modelos com muito conforto, estilo e qualidade para ele e para ela. Neste Dia dos Namorados, surpreenda quem está ao seu lado. Compre nas melhores lojas ou acesse pegada.com.br. Pegada, a marca da conquista.
Milhares de clientes já estão economizando com a Evolua Energia. E você? Com a Evolua dá para ter até 18% de desconto na conta de luz. É isso mesmo, menos custo todo mês. Sem instalação, sem obra, sem mudar nada na sua rotina. A economia depende do seu consumo, mas o resultado é sempre o mesmo, pagar menos. Faça sua simulação gratuita agora. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 319-9919-4141. Evolua Energia. Junte-se a quem já decidiu economizar.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
É, posso entrar, doutor?
Claro, o que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas, eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
8h26. Justiça determina a soltura de homem que foi preso por vingança de ex-companheira.
O Ministério Público de Minas determinou a soltura do homem de 44 anos, acusado indevidamente de agredir e colocar fogo no corpo da companheira de 43 anos. O caso ocorreu no dia 23 de maio, na região de Venda Nova, em BH. Câmeras de vigilância registraram como, de fato, o episódio ocorreu. As imagens revelam o momento em que a mulher tenta colocar fogo no companheiro e as chamas se voltam contra ela. A decisão vem menos de 24 horas depois da justiça não aceitar os vídeos como prova e manter a prisão. O advogado criminalista e defesa do acusado Dário Dias explica quais trâmites devem ser seguidos a partir de então para o processo de soltura, que não deve demorar.
Depois de uma luta árdua da defesa, das investigações, conseguimos as imagens, conseguimos o apoio aí da Rádio Itatiaia, o Daniel vai ser solto. O titular da ação, o Ministério Público, deu parecer favorável, ou seja, o titular da ação é o Ministério Público e ele disse, ele tem que sair porque ele não cometeu um crime. E aí vai seguir a investigação, a polícia vai continuar investigando para chegar a se ela realmente ela sofreu um feminicídio ou se ela foi autora de um homicídio na forma tentada. Então, acredito que no mais tardar, depois da manhã, o Daniel esteja de novo na rua, em liberdade, que é o lugar que ele nunca deveria ter saído.
Repórter Alice Brito.
8h28, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia Noite, em BH, Flávio Bolsonaro rebate críticas de Lula sobre novo tarifaço dos Estados Unidos.
E uma entrevista ao vivo com o prefeito de Nova Lima.
Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça. É normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e do Barreiro está chegando. Ainda criei o Trilhas de Futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD.
Atenção, você pode estar jogando dinheiro fora na conta de luz. Com a Evolua Energia, dá para economizar até 18% todo mês. Sem instalação, sem obra, sem custo para começar. É simples, envie sua conta e descubra quanto pode economizar. Mas atenção, quanto mais você demora, mais você paga caro. Pare de perder dinheiro. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 31999194141. Evolua Energia. Economizar não é opção, é decisão.
Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça, é normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e o do Barreiro está chegando. Ainda criei o Trilhas de Futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD.
O Sindeac representa categorias que têm na simplicidade o seu dia a dia, mas na essência a sua importância. Já pensou seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana? Como ficaria a sua rua? O elevador sem assessorista? Os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana têm muito orgulho de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça, é normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e o do Barreiro está chegando. Ainda criei o Trilhas de Futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD.
Agora 8 horas 31 minutos, uma sequência de veículos com defeito e depois um acidente com um ônibus e mais 6 carros na MG30 em Nova Lima acabou provocando, no fim da tarde e início da noite desta segunda-feira, verdadeiro caos no trânsito em toda essa região ali do limite com Belo Horizonte. Motoristas, em alguns casos, relataram até 4 horas parados neste trecho.
Essa situação reforça o debate sobre a importância de obras de mobilidade urbana para desafogar o trânsito e melhorar o fluxo de veículos, especialmente nos horários de pico. Para a gente falar sobre isso, nós recebemos aqui nos estúdios da Itatiaia, ao vivo, o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues, do Cidadania. Prefeito, boa noite, obrigado pela presença.
Boa noite, Aline, boa noite, Alan, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. Estamos aqui para falar desse tema que é tão sofrido na vida das pessoas.
Pois é, prefeito, o que que aconteceu ontem? O que que provocou, né, esse nó no trânsito? O que que de fato pode ser feito aí para evitar esse transtorno na volta para casa, né, de quem mora em Nova Lima?
Pois é, ontem no final da tarde um ônibus, ele estragou bem no trevo da Raja Gabalha ali com o BH Shopping e causou um transtorno enorme na vida de milhares de pessoas. Realmente tiveram pessoas que ficaram 5 horas presas num trânsito para passar de um município para o outro, para poder retornar para casa depois do trabalho, depois do estudo, que seja. Foi um trauma enorme na mobilidade daquela região e, infelizmente, uma cena que tem se repetido por várias ocasiões.
Prefeito, a gente tem muitos benefícios de termos duas cidades literalmente coladas, né? E tem também algumas questões, por exemplo, quando se fala de obras de mobilidade. Muito se fala da necessidade e de obras que estão em andamento naquela região, próximo ao trevo ali da Raja, próximo ao BH Shopping, já mesmo na MG30. Como é que está o andamento dessas obras? O que, que é de responsabilidade de cada município? Qual que é a parte que está se trabalhando em conjunto para o nosso ouvinte entender como é que está esse processo?
Olha, a gente tem perseguido incansavelmente as soluções de mobilidade para aquela região, né? A gente firmou uma parceria muito importante e cabe aqui ressaltar que a gente sente pela primeira vez uma parceria muito positiva com a Prefeitura de Belo Horizonte para enfrentar aquele caos. E nessa parceria a gente dividiu responsabilidades. Prefeitura de Belo Horizonte assumiu a responsabilidade pela obra ali no trevo da Raja Gabalha, onde realmente ocorreu o acidente, e a Prefeitura de Nova Lima assumiu a responsabilidade de um viaduto ferradura, quem está subindo de Nova Lima e que vai acessar a BR-356, sentido anel rodoviário, Rio de Janeiro, não mais precisará passar pelo BH Shopping. E a gente tem enfrentado vários obstáculos para fazer essa obra se transformar numa realidade. A gente tem colocado todos os esforços nisso e eu estou muito otimista que agora a gente consiga de fato fazer essa obra andar. A gente já tem a contratação realizada, a gente tem o recurso assegurado e a gente tem como uma única pendência para o início da obra a questão do canteiro de obras, que está bem avançado numa articulação junto à Justiça Federal para que ele possa se instalar num terreno da Justiça Federal. Afinal, aquela região é uma região de estação ecológica do Cercadinho, então não é fácil identificar um local para isso, mas a gente está muito otimista que numa parceria com a Justiça Federal a gente consiga de fato esse canteiro de obras para iniciar uma obra que é tão relevante de interesse público como ficou demonstrado na tarde e noite de ontem.
Prefeito, só para a gente reforçar esse ponto, não falta o projeto e não falta o recurso, certo?
Não.
É uma questão mais de licenciamento, dá para falar assim, alguma previsão ou nesse momento é temerário falar prazo?
Olha, não é questão de licenciamento, a obra já foi licenciada, já foi contratada e tem recurso assegurado. A gente precisa agora resolver junto à Justiça Federal essa pendência do canteiro de obras para efetivamente iniciar essa obra. Além dela, existem outras intervenções de tamanha relevância, como, por exemplo, a obra da Avenida Parque na linha férrea. A linha férrea, ela pertence ao governo federal e ela é a divisão, basicamente a divisão dos dois municípios, né? E ela encontra-se nela uma grande solução de mobilidade para essa região. A gente tem para esse caso projeto pronto e recurso assegurado. A questão que impede já esse projeto é porque a linha férrea pertence ao governo federal. E aí sim, para a gente licenciar essa obra, a gente precisa da doação do terreno. Eu pessoalmente estive em Brasília por diversas vezes, a última vez cerca de um mês atrás, com a ministra da gestão, Esther, que é a responsável pelo patrimônio da União, onde conectamos as equipes, esclarecemos as dúvidas finais e a gente espera que essa doação da área para os municípios Nova Lima e Belo Horizonte ocorra o quanto antes para a gente ter condição de executar essa obra também. Nós já temos projeto e recurso assegurado. Então, assim, a gente coloca muitos esforços, mas às vezes a gente fica amarrado em algo que não está no nosso controle. Eu posso trazer o exemplo de Nova Lima aqui. Nós temos feito importantes intervenções de mobilidade dentro do nosso município, como a obra da Avenida Dr. Flávio Guimarães, que é uma alternativa à MG30. A gente lança um viaduto sobre a MG30 e conecta o bairro Ville de Montagne ao bairro Jardim da Torre, desafogando os bairros da divisa com BH ali, o Vale do Sereno, o Vila da Serra, o Vale dos Cristais, né? Mas ela é uma alternativa, ela não é uma solução. Para que ela seja uma solução, a gente precisa desse conjunto completo de mobilidade. Aquilo que é dentro do nosso município, nós estamos dando conta e estamos fazendo. Agora, aquilo que é para fora, a gente precisa de uma união de esforços para superar isso, como é o caso da SPU, do governo federal na linha férrea, e como também estamos nessa reta final junto à Justiça Federal para resolver o canteiro de obras da ferradura.
Ô, prefeito, e para além, né, desse trecho aí mais próximo de BH, existem outros projetos, outras obras previstas aí em andamento na sua cidade?
Nós temos obras em andamento. Um exemplo importante que está descolado um pouco dessa região, mas ele ajuda a desafogar, é o asfaltamento da estrada que liga Nova Lima a Sabará, a MG-437, em que pese seja uma rodovia estadual, Nova Lima assumiu o compromisso e a responsabilidade de asfaltar ela por completo, e assim estamos fazendo. Já temos 50% do asfaltamento concluído. É uma obra estimada em R$70 milhões, uma obra, ou seja, em andamento, com execução do município, e que vai facilitar para as pessoas que desejam acessar a região leste de BH. E temos em andamento também a Dr. Flávio Guimarães, que é essa, que é uma alternativa MG30, a gente já tem 65% dela concluída, uma obra de R$98 milhões. Ou seja, aquilo que está no nosso alcance, a gente tem feito. Nós estamos encarando e estamos executando as obras, né? Agora, a linha férrea, a gente precisa dessa autorização da SPU, e a gente precisa resolver esse impasse do canteiro de obras. Eu faço aqui um verdadeiro apelo àqueles que podem contribuir, porque a gente